agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A agenda informativa africana foi marcada no início desta semana pela anunciada detenção do presidente do Sudão, Omar al-Bashir, que se encontrava na África do Sul a participar na cimeira dos chefes de Estado e de governos da União Africana. O mandado de captura tinha sido emitido pelo Tribunal Penal Internacional, que acusa Bashir de crimes de guerra contra a humanidade e genocídio. Entretanto, para a surpresa de todos, o presidente do Sudão regressou na segunda-feira ao seu país contra a vontade da justiça sul-africana. O facto motivou críticas do Tribunal Penal Internacional, das Nações Unidas, de organizações de direitos humanos, da Justiça Sul-Africana e do próprio Departamento de Estado americano. Para entender o que terá passado, as implicações deste caso para o futuro do Tribunal Penal Internacional, que tem sido acusado por líderes e organizações de África de apenas julgar dirigentes africanos, falei com Gustavo Carvalho, pesquisador do Instituto para Estudos de Segurança, com sede em Pretória, na África do Sul. Profundo conhecedor de temas de segurança em África, comecei por lhe pedir uma leitura do caso Bashir.
Sim, eu acho que, de certa forma, essa questão do Tribunal Penal Internacional e com relação ao presidente Bashir aqui na África do Sul tem um impacto muito forte com relação ao Estado de Direito sul-africano. Existiu um problema claro e, obviamente, a África do Sul, sendo signatória do Tratado de Roma de 2002, a lei foi internalizada, então era uma questão de legalidade interna. Existe uma das questões com relação a uma decisão, entre uma decisão política e uma decisão jurídica, e, de certa forma, a decisão sul-africana privilegia uma decisão política de não confrontação com a posição da União Africana, com a posição de outros chefes de Estado do continente, mas, de certa forma, abre uma crise interna com relação à relação entre o executivo e o judiciário do país.
Já há posições claramente contrárias. Qual é a solução nos próximos tempos? Ou quais serão os caminhos? Ou essa situação irá agudizar-se ainda mais?
A situação na África do Sul, obviamente, gera uma crise entre o executivo e o judiciário, mas particularmente o papel da sociedade civil, que tem sido um ator muito mais prominente com o caso que foi aberto pelo Centro de Litigação da África do Sul, uma organização não governamental, que trouxe o caso às cortes para que pedisse a prisão do presidente Bashir. Então, obviamente, gera internamente uma grande discussão a respeito do papel do judiciário e o papel do executivo. Mas, obviamente, com relação a uma discussão continental, existe também a necessidade de uma discussão mais ampla do papel do Tribunal Penal Internacional na África, uma relutância de diversas lideranças do continente com relação ao tribunal. Mas, obviamente, a questão que nós temos agora é menos uma questão com relação a se o tribunal é relevante ou não, mas, obviamente, no caso sul-africano, traz a necessidade do cumprimento do Estado de Direito no país.
Nas últimas 24 horas, tem sido posta a circular uma informação de que cerca de 800 militares da África do Sul que se encontram no Sudão a integrar a missão de paz foram praticamente sequestrados pelas forças de segurança e pelo exército daquele país enquanto o presidente Omar al-Bashir encontrava-se na África do Sul. Caso se confirme essa informação, as relações entre a África do Sul irão piorar ainda mais, não é?
É uma questão difícil de responder porque ainda não existe nenhuma confirmação disso. Nas últimas 24 horas tem tido diversas posições a respeito dessa questão, mas não se sabe exatamente o que aconteceu. Obviamente, a relação entre a África do Sul e o Sudão deve ser revisitada. Eu acho que existe também a questão do papel da operação de paz das Nações Unidas no Sudão atualmente, que já se encontra em uma situação muito complicada. Existe a relação entre o governo do Sudão e a missão das Nações Unidas e da União Africana em Darfur não é recente, é uma dificuldade já de muito tempo, e essa discussão será continuada.
O caso que aconteceu agora na África do Sul pode ser um mau exemplo para o resto do continente?
Obviamente, de certa forma, isso traz uma visão de impunidade, traz uma visão de um dos países, África do Sul, até uma, duas semanas atrás, era um dos grandes apoiadores com relação à justiça internacional. E, de certa forma, traz uma perda muito grande com relação a qual é a reação de diferentes países com relação a questões de crimes de guerra e outras questões graves.
Há momentos estava a querer entrar por um tema que era que o questionamento que se tem feito do Tribunal Penal Internacional. Em África, vários líderes nos têm criticado o Tribunal Penal Internacional praticamente de levar à barra do Tribunal apenas líderes africanos, já que não tem levado pessoas de outras latitudes. Será que com este incidente a África está, ou os países mais poderosos da África, poderão estar a posicionar-se contra o Tribunal Internacional, colocando no futuro em causa esse mesmo tribunal?
Sim, de fato já é um problema que acontece. Muitos dos países não são signatários ao tribunal. Existe uma posição muito forte de diversos líderes do continente se posicionando contra o papel do Tribunal Penal Internacional, o que, de certa forma, é uma visão problemática, uma visão problemática no sentido de que existe a necessidade de justiça e, a partir do momento em que países são signatórios e que incorporam o tratado na lei nacional, existe uma obrigação nacional em se lidar com essas questões. Obviamente que traz a necessidade de uma discussão da estrutura do tribunal e do foco, mas os casos em que vieram à tona até agora são casos de claros problemas de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e que, de certa forma, têm de ser tratados com a seriedade com que devem.
Fala-se também num tribunal penal africano. Como vê essa possibilidade? Será um tribunal que poderá estar em contradição ou em choque com o Tribunal Penal Internacional, ou se poderá ser um tribunal complementar? Ou não acredita nesse tribunal?
Bom, de certa forma, se formos seguir as posições que nós temos visto até agora, e obviamente não existe esse tribunal no momento, mas se formos ver a posição até agora, existe uma preocupação da mesma forma com que se fala da potencial seletividade do Tribunal Penal Internacional, existe o risco de uma potencial seletividade dentro do continente também. Então, de certa forma, o que se espera é que esses tipos de discussões consigam trazer não só essa questão de uma luta potencial entre a União Africana e o Tribunal Penal Internacional, mas que o que nós conseguimos trazer é questões de justiça e questão de lutar contra a impunidade estejam dentro do centro das discussões que nós temos. Eu acho que isso é o mais importante, mais do que uma questão institucional e estrutural, que, de certa forma, tem dominado o debate entre as discussões entre a União Africana e o Tribunal Penal Internacional. Nós temos de focar quais são os principais motivadores dessas estruturas. E essas são as mais importantes.
A África tem crescido muito nos últimos tempos, tem tido um grande crescimento na última década. Ainda ontem saiu um relatório de que foi o segundo continente que mais recebeu investimentos externos em 2014. No entanto, há enormes conflitos, há principalmente também enormes violações dos direitos humanos. Como um especialista do Instituto para Estudos de Segurança, como é que vê essa aparente dicotomia? Um grande crescimento económico de um lado, de outro lado, no entanto, instabilidade política e também social, e principalmente ainda continuam a registar-se muitas violações de direitos humanos, inclusive a coberto dos próprios Estados.
Uma das questões que nós vemos na África atualmente, obviamente, tem um crescimento muito, muito, muito forte, um crescimento extremamente elevado, mas estamos saindo de uma base muito difícil também. Existe uma necessidade de mudanças estruturais dentro do continente e de uma criação de uma estabilidade que é um processo de médio a longo prazo. O que, obviamente, não é uma desculpa, não cria necessidade de se aceitar as violações de direitos humanos, mas temos de que entender que essa dicotomia aparente, na verdade, é parte de um processo que existe em longo prazo. A estabilidade no continente é algo que vai demorar ainda um tempo para chegar, mas o importante no momento é que criemos estruturas e que criemos condições para que a estabilidade aconteça junto de questões específicas como o respeito aos direitos humanos, como um crescimento de forma inclusiva. Uhum. E de certa forma, isso não existe uma resposta simples e direta para isso. Eu acho que existe deve existir um conjunto de respostas que juntas vão conseguir apoiar os processos de longo prazo de estabilidade no continente.
Em dois ou três tópicos, quais são, na sua ótica, os grandes perigos, ameaças e problemas atuais de África em matéria de segurança?
Obviamente, existe um crescimento de diferentes condições que contribuem a conflitos, que nós todos dentro do continente ainda estamos tentando identificar respostas mais apropriadas com relação a crimes transnacionais, com emergência do terrorismo como parte de conflitos internos, mas também uma das grandes questões dentro do continente, quais são as condições que nós podemos criar que consigam assegurar que a estabilidade seja continuada, de que certa forma com que a gente consiga sair de um foco em que a estabilidade como um processo de curto prazo e consigamos focar um pouco mais em processos de longo prazo no continente.
Era Gustavo Carvalho, pesquisador do Instituto para Estudos de Segurança, com sede em Pretória, na África do Sul, sobre o caso do presidente sudanês Omar al-Bashir e sua implicação nas relações entre a África e o Tribunal Penal Internacional. Termina assim mais uma edição da rubrica Agenda Africana aqui na Voz da América, com produção e apresentação de Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.